precisa trabalhar opções que proporcionem densidade e renda.
Além da Feira Sabores, o governo do estado participa da Expo Ingá com a Fazendinha, espaço com 12 unidades demonstrativas voltadas à apresentação de tecnologias e práticas para o meio rural. A programação inclui ainda seminários, oficinas, palestras, rodadas de negócios e ações de turismo rural na região. O estande do Sistema Estadual de Agricultura reúne ações da ADAPAR, IDR Paraná e SEASA Paraná. Outros órgãos estaduais também participam, entre eles BRDE, Fomento Paraná, COPEL, DETRAN Paraná e Poupa Tempo Paraná. A Expo Ingá 2026 segue até o dia 17 de maio com o tema Agro, as raízes do Brasil. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior participou nesta sexta-feira da abertura da edição de número 52 da Expo Ingá e anunciou o repasse de R$ 53.800.000 para ampliação e modernização do Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro, em Maringá. Com a contrapartida da Prefeitura, o investimento total chega a R$ 56.600.000. Os recursos serão usados na construção de um estacionamento público de 3 pavimentos. A Expo Ingá é uma das principais feiras agropecuárias do Brasil e reúne negócios, tecnologia e integração entre o campo e a cidade. A expectativa é superar os números da edição passada, que recebeu mais de 500 mil visitantes e movimentou mais de R$ 1 bilhão em negócios. Ratinho Júnior destacou a importância da feira para o agronegócio paranaense.
É uma feira que lança tendências, traz novas tecnologias, traz novos empreendimentos agrícolas e, obviamente, coloca o agricultor mais perto de tudo isso que o mundo está colocando à disposição para cada vez mais aumentar a produtividade e melhorar essa produção. Então, para nós, é um motivo de muita alegria ver esse sucesso. E num sucesso de um bom momento do Paraná. O IBGE soltou agora, há 30 dias atrás, um mapa do agronegócio brasileiro. E o Paraná apareceu em primeiro lugar como o maior produtor de alimentos do país, consolidando aquilo que nós já falamos, que o Paraná é o supermercado do mundo.
O prefeito de Maringá, Silvio Barros, ressaltou o impacto da feira para a economia do município.
A Expo Ingá é a nossa vitrine, é a vitrine da atividade produtiva da cidade, não só do agro, mas de várias outras coisas, inclusive da área industrial, da área de serviços, que tem diversas instituições e estão presentes aqui. Então, é a nossa vitrine que mostra a pujança, mostra a vitalidade, o dinamismo da atividade econômica do município.
Já o presidente da Sociedade Rural de Maringá, Henrique Pinto, destacou o apoio do governo do estado para as melhorias no Parque de Exposições.
Fizemos algumas parcerias que transformaram, deram um brilho diferente, deram um colorido diferente para a nossa feira. E é isso que é a nossa intenção. A gente quer remodelar para a pessoa poder entrar aqui dentro. Sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, na hora que tem que ter um impacto. A pessoa tem que olhar e falar assim, vixe, mudou, ficou bonito.
Durante a visita à feira, o governador conheceu o novo pavilhão que abriga a Feira Sabores, espaço voltado à comercialização de produtos de agroindústrias familiares apoiadas pelo IDR, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. O diretor-presidente do Instituto, Natalino Avance, destacou a participação do IDR nas feiras realizadas no estado.
Aqui em Maringá, na Expo Ingá, isso se dá com muito respeito, com muita responsabilidade, com muita parceria. A possibilidade que a gente tem de discutir projetos. E esse ano tem uma novidade que é esse pavilhão novo da agroindústria familiar. A gente está num estado que a agricultura é pujante, mas que 60% das propriedades tem até 20 hectares. Então a gente precisa trabalhar opções que proporcionem densidade e renda.
Além da Feira Sabores, o governo do estado participa da Expo Ingá com a Fazendinha, espaço com 12 unidades demonstrativas voltadas à apresentação de tecnologias e práticas para o meio rural. O evento também reúne seminários, oficinas, palestras, rodadas de negócios e ações ligadas ao turismo rural, incluindo roteiros turísticos e caminhadas na natureza na região de Maringá. O estande do Sistema Estadual de Agricultura reúne ações da ADAPAR, do IDR Paraná e da SEASA Paraná. Outros órgãos estaduais também participam da feira, como o BRDE, a Fomento Paraná, a Copel, o DETRAN e o Poupatempo Paraná. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Nesta semana, as agências do trabalhador e os postos avançados do nosso estado têm 17.864 vagas de emprego com carteira assinada, disponíveis em todas as regiões para diferentes níveis de escolaridade e experiência. As funções com maior número de oportunidades são as de alimentador de linha de produção, de operador de caixa, de magarefe e repositor de mercadorias. A regional de Curitiba é a que concentra o maior volume de oportunidades com 3.440. As principais funções oferecidas são alimentador de linha de produção, operador de caixa, vendedor em domicílio e também repositor de mercadorias. Somente a Agência do Trabalhador de Curitiba reúne 909 vagas disponíveis. Na sequência, aparecem as regionais de Campo Mourão, com 3.279 vagas, e de Cascavel, com 2.844. Em Campo Mourão, os destaques são para as funções de alimentador de linha de produção, magarefe e abatedor. Já em Cascavel, predominam vagas novamente para alimentador de linha de produção, abatedor e auxiliar de escritório em geral. A regional de Foz do Iguaçu soma 2.155 vagas abertas, com destaque para alimentador de linha de produção, abatedor e faxineiro. Em Pato Branco, são 1.888 oportunidades, principalmente para alimentador de linha de produção, faxineiro e auxiliar de escritório em geral. A regional de Londrina reúne 1.458 vagas, com destaque novamente para alimentador de linha de produção, assistente administrativo e faxineiro. Maringá aparece logo depois com 1.286 vagas, incluindo oportunidades para trabalhador no cultivo de árvores frutíferas, operador de caixa e magarefe. Também há diversas oportunidades em Umuarama, Guarapuava, Paranaguá, Ponta Grossa e a Regional de Jacarezinho. Interessados devem procurar a agência do trabalhador mais próxima ou acessarem o site trabalho.pr.gov.br. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior autorizou a implantação do curso de medicina da Unespar no campus de Apucarana, no Vale do Ivaí. A nova graduação vai ter 40 vagas anuais, período integral e duração de 6 anos. O investimento inicial previsto pelo governo do estado é de mais de 23 milhões de reais. Segundo o governador, a medida reforça o compromisso do Paraná com a expansão do ensino superior público e da formação médica no interior.
O Paraná já é o estado que mais investe em ensino superior, em universidades públicas do estado, em todo o país. Nós temos hoje a alegria de ser o estado que mais investe em pesquisa, ciência, inovação. Que nós temos em Apucarana o campus do Unespar, que já tem uma série de cursos, curso de direito, outros cursos importantes, mas agora vem o curso de medicina para coroar esse trabalho da Unespar, dos nossos professores, do setor acadêmico como um todo, né? E atendendo um desejo da cidade de mais de 30 anos. 50 anos aqui, é lembrado pelo Beto Preto.
A previsão é que o aporte total no curso alcance 78 milhões até 2030. 2032, contemplando infraestrutura, pessoal e outras despesas. A partir de 2033, com o curso em pleno funcionamento, o custeio anual estimado deve ser de 7,9 milhões, sendo 5,8 milhões destinados à folha de pagamento. Este é o segundo curso de medicina criado pelo Sistema Estadual de Ensino Superior em menos de um ano. Somando as novas graduações da Unespar e da UEMP, o Paraná chega a 8 cursos de medicina nas universidades estaduais, com mais de 2.300 matrículas previstas até 2033. A estrutura em Apucarana conta com laboratórios especializados, ampliação do acervo bibliográfico e construção de um novo bloco didático. A universidade prevê a contratação de 32 professores e 16 agentes universitários nos próximos anos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Amor.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A modernização do Parque Internacional de Exposições de Maringá deve ampliar a capacidade da cidade para receber grandes eventos e fortalecer ainda mais o agronegócio e o turismo de negócios da região. O anúncio do investimento de R$56 milhões prevê a construção de um estacionamento vertical e a revitalização de espaços estratégicos do parque. De acordo com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, o anúncio do investimento de R$56 milhões prevê a construção de um estacionamento vertical e a revitalização de espaços estratégicos do parque.
Então, a ideia foi uma proposta que veio do presidente da Sociedade Rural, juntamente com a prefeitura, da gente poder modernizar o parque, já que ele tem uma importância para a cidade na parte econômica, festiva, turística e assim por diante.
O projeto também prevê melhorias na mobilidade, reorganização de acessos e modernização no pavilhão Unimed, que será preparado para receber feiras, convenções e eventos corporativos ao longo do ano. Para o prefeito de Maringá, Silvio Barros, as obras acompanham o crescimento da cidade.
O Henrique está o ano inteiro totalmente dedicado a servir essa entidade, que é parceira da prefeitura e que fez um trabalho fantástico em toda a sua diretoria. Parabéns, amigo, por todo o trabalho que vocês fizeram. A gente percebe, eu quero dizer a vocês que é possível, em nome da nossa comunidade, agradecer. E eu agradeço aqueles que têm nos ajudado, aqueles que são apoiadores da gente, que nos permitem.
O presidente da Sociedade Rural de Maringá, Henrique Pinto, destacou que o investimento representa um marco para o futuro do Parque de Exposições e da própria feira. Agência Rádio Web de Maringá, Rafael Beretta.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora.
Iniciativa estratégica da Secretaria de Estado da Educação ganhou destaque na Bet Brasil 2026, maior evento de tecnologia para a educação da América Latina, realizado em São Paulo desde terça até esta sexta-feira. No painel Caminhos que Potencializam a Aprendizagem, o secretário estadual de Educação, Rony Miranda, destacou a experiência bem-sucedida no emprego do programa. O Desafio Paraná é voltado à recomposição da aprendizagem, ao fortalecimento do desempenho acadêmico e ao engajamento dos estudantes da rede pública estadual por meio de uma plataforma interativa, com quizzes, aulas e desafios gamificados, para o acompanhamento pedagógico baseado em dados. Voltada a estudantes do ensino fundamental e ensino médio de toda a rede estadual de ensino, a plataforma permite acompanhar o desempenho dos estudantes em tempo real, além de oferecer relatórios para professores, escolas e núcleos regionais de educação, gerando dados que auxiliam nas tomadas de decisão pedagógicas. Integrado à rede desde 2024, o programa utiliza a plataforma digital fornecida pela Wayground Brasil, que oferece atividades alinhadas à base nacional comum curricular e com foco nos descritores do Sistema de Avaliação da Educação Básica. O consórcio APG Gov Educa Paraná, responsável pela administração de 20 instituições de ensino do Estado pelo Programa Parceiro da Escola, marcou presença na Bet Brasil 2026. Para mais informações, acesse paraná.pr.gov.br/AEN. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Direito ao voto, licença maternidade e Lei Maria da Penha são algumas legislações de proteção e de emancipação das mulheres. Os avanços foram conquistados aos poucos na história do país e com muita luta, mas também há retrocessos e tentativas de desconstruir todos os avanços no parlamento. Entender o que o Congresso Nacional pensa sobre as mulheres foi tema de pesquisa de mestrado da advogada e ativista Marina Ganzaroli, que fez um levantamento de mais de 1000 projetos de lei com o termo mulher, desde a promulgação da Constituição de 1988.
Eles falam, eles usam a categoria, a palavra, o termo mulher, mas o resultado final é uma restrição de direitos. Eu descobri também que a legislação que usa essa categoria, ela é majoritariamente sobre questões de saúde sexual e reprodutiva. Não são abordados temas relacionados a direitos sexuais e reprodutivos. E, infelizmente, o que eu concluo é que o Congresso, ele tem caminhado numa produção de leis que vai contra o avanço e a melhoria das políticas públicas para as mulheres. Ele vai, na verdade, na contramão da expansão desses direitos.
Ganzaroli explica que as mulheres brasileiras realizaram uma ampla mobilização com propostas para a Constituinte. Nem todas entraram na Carta Magna, mas foram transformadas em projetos de lei nos anos seguintes e tiveram de vencer resistências. A proposta de licença paternidade, por exemplo, foi recebida como piada.
Porque parecia tão esdrúxula para eles a ideia do pai cuidar da criança, né? Que todo mundo cai no riso. E aí vai um médico, homem, e fala: não, é muito importante que o pai cuide, esteja, e aí sai os 5 dias lá, né? De licença da paternidade da nossa Constituição. Então, tudo que não entrou, porque não entraram, né? Muitos desses mais de 100 sugestões da caravana das mulheres brasileiras, da carta das mulheres brasileiras, não entra. E aí, nos anos seguintes, pessoas como, por exemplo, Benedita da Silva, tentam, apresentam todos esses artigos, essas propostas, como projetos de lei. Então, ali nos anos, né, no final dos anos 80, no início dos anos 90, a gente tem realmente propostas de leis voltadas para as mulheres muito ricas.
O estudo de Marina Ganzaroli foi publicado no livro O que o Congresso Pensa sobre as Mulheres? Produção Legislativa e Gênero no Brasil. O lançamento está ocorrendo nas principais capitais do país. A publicação pode ser adquirida nas principais plataformas de vendas de livros online. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A maior edição da Fispal Food Service e Fispal Sorvetes já tem data marcada e deve reunir milhares de profissionais em São Paulo, com foco em inovação e gestão no setor. O evento, que acontece entre os dias 26 e 29 de maio, amplia a área de exposição e reforça o momento de transformação do food service no país. Entre os destaques está o avanço da tecnologia, que deixa de ser tendência e passa a integrar o dia a dia dos estabelecimentos. Soluções como inteligência artificial, automação e integração de dados prometem melhorar a eficiência e a tomada de decisão no negócio. Para o gerente de negócios da Fispal Food Service, Daniel Corigliano, esse movimento já tem mudado a forma de lidar com os negócios.
Esse momento revela uma grande necessidade de transformação do setor de food service, né? Onde a gente enxerga uma necessidade dos estabelecimentos comerciais de encontrar soluções para melhorar a sua eficiência operacional, o seu desempenho, experiência e aprimoramento do cliente, né? Tecnologias que transformam e que possam otimizar tanto em operação quanto em transformação digital desse mercado.
Além da tecnologia, outro ponto que ganha espaço nesta edição é a busca por novas formas de aumentar a rentabilidade. A confeitaria surge como uma alternativa estratégica para diversificar o cardápio e elevar o ticket médio. Segundo Daniel Corigliano, o segmento pode transformar o resultado financeiro dos estabelecimentos.
É despertar o olhar do que a confeitaria pode proporcionar para o mercado todo de food service. Melhorar a receita do estabelecimento, cobrir uma sazonalidade e atendendo mais de um público e vendendo muito mais. Pô, vou dar um exemplo, 1 quilo quase não vende hoje sobremesa, ele vende a fruta. Mas se ele criar uma sobremesa que tenha um custo bacana, e atrativo, é mais uma receita que ele complementa com uma pessoa que ia gastar só a bebida e o quilo que ele consumiu.
A programação da feira inclui ainda o retorno da Copa Brasileira de Pizzaria, realizada a cada 4 anos, que funciona como vitrine de tendências e criatividade no setor. O credenciamento já está aberto no site oficial fispalfoodservice.com.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Décio Caramigo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A tecnologia é uma importante aliada na proteção de crianças e adolescentes. Uma das iniciativas mais recentes é o ECA Digital, lei que complementa o Estatuto da Criança e do Adolescente, amplia a segurança no ambiente virtual e fortalece o combate à violência e à exploração sexual de menores. A juíza Mônica Maciel Fonseca, titular da Vara de Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes de Belém, e vice-coordenadora da Coordenadoria Estadual de Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Pará, participou na sexta-feira 8 da ação educacional O ECA Digital e seus impactos na realidade escolar, com foco na proteção integral de crianças e adolescentes no ambiente digital, promovida pela Escola Judicial no Fórum Criminal de Belém. Ela explica os principais avanços do ECA Digital.
A nova lei trouxe também a necessidade de verificação de idade para não basta a autodeclaração do usuário. Há necessidade, são exigidos outros métodos tecnológicos mais seguros, como a biometria ou documentos oficiais. E também há a necessidade dos usuários menores de 16 anos terão suas contas vinculadas aos pais ou responsáveis legais. Isso também é um outro fator de prevenção importante dentro das ferramentas. Inclusive, também há necessidade não só dessa obrigação relacionada aos provedores e desenvolvedores de conteúdo digital, mas à supervisão parental obrigatória dos pais. E esses provedores terão, então, que disponibilizar ferramentas de controle aos pais e responsáveis, ficam disponíveis para incluir monitoramento das interações, limitação do tempo de uso excessivo de telas, da internet por parte dos filhos e filhas.
Outro objetivo é orientar famílias sobre os riscos do uso excessivo de telas e do acesso a conteúdos inadequados, fortalecendo a prevenção e o enfrentamento da violência no ambiente virtual. Agência Rádio Web de Belém, Edir Gaia.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Brasil pode colher em 2026 uma das maiores safras de café da sua história. A estimativa é de cerca de 66 milhões de sacas, um volume bem acima do que o país produzia no início dos anos 2000, quando a colheita ficava entre 30 e 40 milhões de sacas. Junto com a expectativa de fartura, cresce também a preocupação se o mercado vai absorver todo esse café no mesmo ritmo, como explica o professor de agronomia da Unicesumar de Maringá, Tiago Costa.
Basicamente, nós estamos num momento de inflexão mercadológica, no qual a oferta de café oriundo do Brasil está abastecendo os mercados brasileiro e mundial. Quando nós temos a ampliação da oferta, nós temos uma pressão na curva de oferta e demanda que faz com que os preços se reduzam. E a expectativa do produtor para preços acaba sendo frustrada. Também devemos pontuar que os preços dos insumos para produção são preços que ficaram elevados ultimamente por conta do aumento de custo de transporte de fertilizantes, pelas questões ligadas à logística internacional.
Para o professor, o desafio do produtor está principalmente na redução dos custos de produção e aponta alternativas.
Ao invés de utilizarmos os produtos convencionais, os agrotóxicos convencionais, fertilizantes convencionais, o produtor precisa utilizar insumos alternativos. No campo dos fertilizantes, seriam os fertilizantes orgânicos, que têm um custo de produção mais barato, inclusive vários deles são produzidos localmente no Brasil. E também nós devemos nos utilizar dos bioinsumos em substituição a alguns agrotóxicos. E a segunda situação que nós podemos destacar seria a implementação de uma uma gestão bem apurada dos dados.
O cenário deve impactar o mercado nacional do café, como complementa Tiago Costa.
Para o lado do consumidor, claro, vale o destaque, os preços nas gôndolas do supermercado vão cair. Há não mais que 4 meses, o valor do quilo do café no mercado varejo se encontrava no entorno de R$30. E na atualidade nós já encontramos os mesmos cafés na casa dos R$23 a R$25. Então, temos uma possibilidade de melhorias no preço do café para o consumidor final. Isso acaba sendo positivo porque traz escalabilidade no segmento e a rentabilidade num prazo curto pode inclusive ser melhorada e o produtor de café vai sentir isso no bolso.
Hoje, o Brasil responde por cerca de 1/3 de todo o café produzido no mundo. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Iveson Gomes.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Justiça do Trabalho determinou que uma unidade da Avan em Rondonópolis, no Mato Grosso, disponibilize assentos com encosto para os trabalhadores e adote medidas de ergonomia no ambiente de trabalho. A decisão atende pedido do Ministério Público do Trabalho após denúncias de que funcionários eram obrigados a permanecer em pé durante toda a jornada, até mesmo nos momentos sem atendimento ao público. Segundo a ação, empregados relataram falta de cadeiras nos setores de vendas e até punições para quem descumprisse a regra da empresa. De acordo com o procurador do trabalho, Eduardo Rodrigues do Nascimento, a situação contraria a legislação e afeta diretamente a saúde dos trabalhadores.
Essa situação ela viola o artigo 199 da CLT e dispositivos da NR número 17 do Ministério do Trabalho, que estabelecem a obrigatoriedade de disponibilização dos assentos para que os empregados possam descansar e alternar a postura durante períodos de inatividade, de modo a proteger a sua saúde e evitar questões de ordem postural.
Eduardo Rodrigues destaca a importância da decisão diante de uma empresa de grande porte.
A decisão é de suma importância, pois a empresa ela é uma pessoa jurídica de grande porte, empregando milhares de trabalhadores e com funcionamento em mais de 200 unidades espalhadas pelo Brasil, sendo necessário evitar que irregularidades semelhantes sejam replicadas em outras lojas do território nacional. O MPT prosseguirá no trâmite da ação, buscando a condenação em definitivo da empresa, o cumprimento da obrigação de fazer, e também requererá o pagamento de indenização pelos danos morais coletivos causados.
A liminar prevê multa de R$50 mil em caso de descumprimento. Na ação principal, o MPT também pede indenização de R$500 mil por dano moral coletivo. Esta reportagem entrou em contato com a Avan para um posicionamento, mas não obteve retorno. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Janaína Oliveira.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O rendimento médio dos brasileiros bateu recorde em 2025 e chegou a R$ 3.367 por mês, segundo dados divulgados pelo IBGE. O valor considera todas as fontes de renda, como salário, aposentadoria, aluguel e programas sociais, e representa uma alta real de 5,4% em relação ao ano anterior. A pesquisa também mostra que mais brasileiros passaram a ter algum tipo de rendimento. Em 2025, mais da metade da população residente no país recebeu dinheiro vindo do trabalho ou de outras fontes. É o maior percentual da série histórica da PNAD Contínua, iniciada em 2012. Segundo o IBGE, o crescimento da renda vem se mantendo desde a retomada da economia após a pandemia, impulsionado principalmente pelo avanço do mercado de trabalho. Quem explica é o analista da PNAD Contínua, Gustavo Fontes.
Do total de pessoas residentes no Brasil em 2025, um pouco mais de 2/3, né, 67,2%, possuem algum tipo de rendimento, né, o que representa uma pequena variação positiva em relação a 2024. E esse percentual de 2025 representa o máximo da série histórica da pesquisa, né, de pessoas com rendimento. Ao analisar por tipo de rendimento, né, se observa que 47,8% da população possui rendimento do trabalho, né, também foi o valor máximo da série, enquanto 27,1% tinham rendimentos de outras fontes.
Aposentadorias e pensões seguem como a principal fonte de renda fora do trabalho, alcançando 13,8% da população. Já os programas sociais do governo chegam a 9,1% dos brasileiros, percentual acima do registrado antes da pandemia. O especialista destaca também o crescimento da chamada massa de rendimento do trabalho, que atingiu 361 bilhões e 700 milhões por mês em 2025.
É o rendimento de todas as fontes, né, considerando a população residente com rendimentos, registrou um valor médio de R$ 3.367, né, incluindo diferentes tipos de rendimento, né? E esse foi o maior valor da série histórica da pesquisa e representa um crescimento de mais de 5% em relação a 2024. Desde o início da série histórica, né, da pesquisa, né, se observa uma lenta progressão do percentual de pessoas que recebiam rendimento de aposentadoria e pensão por morte, né, sendo que o valor de 2025 é o maior percentual da série histórica. Isso é um reflexo, né, do próprio envelhecimento populacional.
Apesar dos recordes, a desigualdade de renda ainda permanece elevada no país. Os 10% da população com maiores rendimentos receberam, em média, quase 14 vezes mais do que os 40% com menores rendimentos em 2025. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cassie Balog.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Paraná vai ampliar a oferta de vagas em medicina na rede pública estadual de ensino superior. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior autorizou nesta sexta-feira o novo curso de medicina da Universidade Estadual do Paraná em Apucarana. Serão 40 novas vagas por ano, somadas às outras 40 vagas já autorizadas para a Universidade Estadual do Norte do Paraná no fim do ano passado. O estado passa a ter 382 vagas anuais de medicina nas 7 universidades estaduais. O governador destacou que a ampliação dos cursos superiores tem levado em conta as vocações e demandas de cada região.
Esse é o nosso compromisso, o compromisso do nosso governo com o ensino superior, que tem avançado muito no estado do Paraná. Hoje os nossos reitores têm mais autonomia para planejar cada campus, buscando a vocação de cada região. Então, por exemplo, nós acabamos de anunciar alguns meses atrás o curso de agronomia em Camborão, porque lá é uma região do agronegócio muito forte. A maior cooperativa da América Latina está em Camborão, e não tinha lógica você não ter um curso de agronomia. Então, agora aqui com o curso de medicina em Apucarana, que você tem aqui um atendimento de saúde muito forte. Então é natural que você tenha que formar mão de obra para continuar tendo esse bom atendimento de saúde.
As vagas estão distribuídas entre a Universidade Estadual de Londrina, Universidade Estadual de Maringá, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Universidade Estadual do Oeste do Paraná e Universidade Estadual do Centro-Oeste. Atualmente, mais de 1.800 estudantes estão matriculados nos cursos de medicina da rede estadual. A previsão é chegar a cerca de 2.300 alunos até 2033, um crescimento de 30%. A qualidade dos cursos também foi reconhecida pelo Ministério da Educação no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. A Unicentro ficou em sexto lugar no Brasil e em primeiro na região sul. A universidade teve 97,5% dos alunos acima do nível máximo exigido e recebeu conceito 5 no MEC. A UEPG e a UEM também alcançaram conceito 5. Já a UEL e a UniOeste receberam conceito 4. Os resultados servem de referência para os novos cursos da UEMP e da Unespar. A Unespar deve abrir ainda neste segundo semestre as inscrições para o vestibular exclusivo de medicina em Apucarana. O novo curso terá duração de 6 anos em período integral e investimento inicial de R$ 23.100.000. Podendo chegar a 78 milhões até 2032. A estrutura vai contar com bloco didático de cerca de 2.200 metros quadrados, laboratórios especializados e parcerias com hospitais da região, como o Hospital de Jandaia do Sul e o Hospital Municipal de Ivaiporã. A proposta é fortalecer a formação médica no interior e ampliar a presença de profissionais de saúde nas cidades paranaenses. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
o Instituto Água e Terra alterou a legislação referente ao licenciamento ambiental para sistemas de transmissão, distribuição e para subestações de energia elétrica no Paraná. A instrução normativa estabelece uma série de medidas que buscam alinhar a legislação estadual aos critérios do novo regramento federal. O documento dispensa algumas etapas do procedimento para empreendimentos específicos e detalha melhor os critérios para a avaliação dos processos pelo órgão ambiental, sem, no entanto, perder a rigidez na emissão dos documentos. É o que explicou o agente profissional da Divisão de Licenciamento Estratégico do IAT, Marcelo Bittencourt Ramos Pinto.
A alteração mais significativa dessa nova norma diz respeito ao enquadramento de linhas até 138 kV. O objetivo central aqui foi promover a harmonização regulatória. Agora o procedimento está alinhado tanto à nova Lei Federal de Licenciamento Ambiental quanto ao Decreto Estadual de Licenciamento Ambiental. Essa padronização simplifica a interpretação técnica e jurídica, garantindo que o rigor ambiental seja mantido através de ritos processuais mais claros e condizentes com o impacto real dessas estruturas. Outro ponto fundamental da IN 10 de 2026 são as definições técnicas para o manejo florestal em faixa de servidão. A normativa traz critérios específicos de como proceder quando a intervenção ocorre em área de estágio primário de vegetação.
A licença ainda é necessária para projetos que envolvam a supressão de vegetação nativa ou algum tipo de intervenção direta em áreas estratégicas para a conservação da biodiversidade, como reservas legais e unidades de conservação. Caso a linha tenha uma tensão de 138 kV, o responsável deve solicitar uma licença ambiental simplificada e encaminhar um plano de controle ambiental. Já para as linhas com tensão igual ou menor a 69 kV, é necessário solicitar uma autorização ambiental e enviar um projeto básico. De acordo com a norma, são classificadas como intervenções diretas a instalação de estruturas, supressão vegetal, abertura de acessos e movimentação do solo. Outro procedimento destacado foi a manutenção ou atividades que afetam árvores embaixo de linhas de transmissão, algo que é descrito no artigo 10 do documento. Uma mudança adicional que afeta o licenciamento de linhas de transmissão inclui a não obrigatoriedade da emissão de certidões de uso, parcelamento e ocupação do solo urbano por parte dos municípios afetados pelo projeto. Além disso, a alteração da licença necessária para a execução de projetos de subestações de energia, que agora passam a exigir licenças ambientais simplificadas. Todas essas mudanças, elas já foram cadastradas no Sistema de Gestão Ambiental do IAT, o portal responsável pelos responsáveis por acessar esses processos. Mais informações você encontra no site do próprio IAT. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A AMEP, Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, iniciou os testes operacionais de um ônibus movido a GNV e biometano no transporte coletivo da região metropolitana de Curitiba. O veículo começou a circular entre São José dos Pinhais e a capital. O objetivo é avaliar o desempenho do modelo em operação real, analisando consumo de combustível, autonomia, desempenho no trajeto, conforto dos passageiros e eficiência operacional. O ônibus utilizado nos testes é o modelo Volare Fly 10GV, desenvolvido com foco em tecnologias mais limpas e sustentáveis. Segundo o fabricante, o modelo reduz em até 96% a emissão de material particulado e em 84% os gases responsáveis pelo efeito estufa. O diretor de transportes da AMEP, William Correia, destaca que a iniciativa representa mais um avanço na modernização do transporte coletivo metropolitano.
É uma tecnologia, é uma possibilidade que existe hoje em relação ao diesel, né? Sobretudo em momentos em que a gente sofre uma situação de vinda do conflito, em que o insumo está subindo bastante. Então, como poder público, a gente precisa encontrar alternativas que facilitem, né, a manutenção do serviço de transporte coletivo que impacta tantas vidas. E esse é o objetivo de testar esse veículo, acompanhar como vai ser o desempenho dele, para que amanhã a gente possa ter insumos na tomada de decisões, né? E quem sabe ter aí mais uma alternativa frente ao que a gente já tem hoje no mercado.
O período de testes também vai permitir a análise da viabilidade operacional e econômica da tecnologia para uma futura aplicação no sistema de região metropolitana de Curitiba. Os ônibus têm capacidade para até 54 passageiros e conta com ar-condicionado, controle de tração e estabilidade, além de sistemas eletrônicos de monitoramento operacional. Com a circulação experimental na linha metropolitana, a AMEP amplia os estudos voltados à adoção de soluções mais sustentáveis para o transporte coletivo em todo o Paraná. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A semana começou com geada e temperaturas negativas em várias cidades paranaenses, depois de grandes volumes de chuva no fim de semana. A segunda-feira marcou novamente o recorde das temperaturas mais baixas deste ano em todas as estações meteorológicas do CIMEPAR, e as primeiras temperaturas negativas do ano foram registradas. Gradativamente, segundo a previsão do tempo, as temperaturas voltam a subir ao longo da semana. As temperaturas nesta segunda-feira foram negativas em Palmas, Guarapuava, General Carneiro e Distrito de Entre Rios, também em Guarapuava. A temperatura de Entre Rios, de menos 2,4 graus, foi a mais baixa já registrada em 2026 em todo o Paraná até o momento. A sensação térmica ou índice de frio, cálculo que leva em consideração a temperatura do vento, foi negativa entre a madrugada e o amanhecer em várias cidades, chegando a menos 4 graus em Cascavel, menos 0,1 em Curitiba, menos 5,3 no distrito de Entre Rios, menos 2,8 em Fazenda Rio Grande, Irati teve menos 1,8 graus, Francisco Beltrão, menos 0,5 e General Carneiro, menos 7,5 graus. Segundo Lisandro Jacobsen, meteorologista do CIMEPAR, a condição no Paraná foi favorável para geadas.
Amanhecer gelado em todas as regiões, com valores de temperatura abaixo dos 10 graus nos termômetros, até mesmo no litoral. Com ênfase no centro-sul paranaense, com temperaturas negativas, as primeiras do ano. Entre Guarapuava, Clevelândia, Palmas e General Carneiro, tivemos os primeiros registros abaixo de 0 grau. Na capital, valores inferiores aos 3 graus nos termômetros. Isto proporciona também a ocorrência de geadas, principalmente na zona rural, onde se aproximou quase de 0 grau entre Colombo, Piraquara e São José dos Pinhais.
De acordo com o meteorologista, nesta segunda as temperaturas voltam a subir gradativamente.
A massa de ar polar é bastante abrangente, ela domina todo o sul do Brasil e também está começando a deixar o tempo mais estável no Mato Grosso do Sul e São Paulo, ou seja, bem extensa, e proporciona mais alguns dias de tempo estável e frio. Na terça-feira continua com forte resfriamento, novamente há possibilidade de formação de geadas no Paraná, porém mais concentradas na metade sul. E o frio só vai perdendo intensidade a partir de quarta-feira, mas mesmo lá no dia 13 teremos ainda um amanhecer de temperatura baixa. O que muda é que as temperaturas ficam um pouco mais elevadas na parte da tarde, já ultrapassando a casa de 20 graus na maioria das regiões do estado, e ainda com tempo seco.
Ele acrescenta que as condições atmosféricas mudam novamente a partir de quinta.
Na quinta-feira, o tempo muda. Aí teremos já a condição de chuva, pelo menos nessas áreas mais próximas de fronteira com o Paraguai e de divisa com Mato Grosso do Sul. Ou seja, noroeste e oeste experimentam já pancadas de chuva entre a tarde e noite de quinta. E o tempo muda também nas outras regiões, mais na virada de quinta para sexta.
Confira as temperaturas mais baixas registradas em 2026 até o momento no site da Agência Estadual de Notícias, o paraná.pr.gov.br/AEN. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A redução da alíquota do IPVA segue refletindo no número de registros e emplacamentos no Paraná. De janeiro a abril, o crescimento foi de 38%, com o mesmo período do ano passado. Foram 229.400 registros neste primeiro quadrimestre contra 165.659 de 2025, segundo o Detran. Dos 4 meses analisados, a alta mais expressiva ocorreu em março, com 54%, quando 67.526 veículos foram registrados no Paraná, 23.671 a mais do que no mesmo mês de 2025. Foram 44.302 novos veículos e 23.254 registros de outro estado quando o proprietário transfere o domicílio do automóvel. É como se 2.179 veículos por dia recebessem placas paranaenses registradas junto ao Detran. Na sequência, abril teve 66.314 veículos emplacados, 35% a mais do que em 2025. Fevereiro teve alta de 31% e janeiro de 30% de veículos a mais registrados em comparação com os mesmos meses do ano passado. O secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, garante que esse resultado comprova uma tendência já aguardada pelo governo do estado.
Esse efeito era esperado, porque nós temos hoje uma alíquota mais agressiva, mais baixa, e não há razão para que alguém que mora no Paraná, embora tenha endereços em outros estados, fique registrando ou emplacando veículo naqueles estados. Então, nós estamos já sentindo esse duplo efeito: o aumento do emplacamento de veículos no Paraná, após o anúncio da redução do IPVA, seja pela venda de veículos novos, seja pela transferência, né, o retorno de veículos que estavam em outros estados.
O número de primeiros emplacamentos responde pela maior parte do resultado do Paraná, mas a alteração do local de registro do veículo de outro estado para o nosso também tem resultados expressivos. No primeiro caso, 152.642 novos veículos receberam o primeiro emplacamento no Paraná, o equivalente a 66% do total. Na comparação com os 4 primeiros meses de 2025, quando a redução do IPVA ainda não tinha sido sequer anunciada e muito menos estava em vigor, foram 99.771, ou seja, houve um crescimento de 53% de um ano para o outro. Já a transferência do veículo de outros estados para o Paraná respondeu por cerca de 34% do número total, com 76.758, alta de 16% em relação aos 65.888 automóveis com o registro de domicílio atualizado em 2025. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Com a ajuda do governo do estado, 52 famílias de Sarandi, no Noroeste, puderam realizar o sonho da casa própria, com a entrega do empreendimento Aurora Residence, nesta sexta-feira. Por meio do programa Casa Fácil Paraná, o estado aplicou R$1 milhão para subsidiar parte da entrada de todas as unidades habitacionais. O novo conjunto foi erguido pela WD Empreendimentos e está localizado em uma região próxima ao centro do município. Mais de R$11.400.000 foram investidos na construção das moradias, com recursos viabilizados através da parceria entre o Governo do Estado, Caixa Econômica Federal e construtora responsável pela obra. Os subsídios do Casa Fácil foram utilizados para custear o valor de entrada dos financiamentos das famílias. O benefício, que tem o objetivo de facilitar a aquisição do imóvel, é concedido a pessoas com renda de até 4 salários mínimos e que atendam aos demais critérios de participação do programa estadual. Cada residência foi comercializada por R$ 220 mil, com prestações mensais em torno de R$ 950 e prazo de até 35 anos para quitação. Receber as chaves do novo lar é a concretização de um sonho de mais de 2 décadas, da cuidadora Francina Ilma Gouveia Batista, de 48 anos. Ela diz que depois de tanto tempo pagando aluguel, o subsídio do Casa Fácil foi o que possibilitou a mudança de realidade.
Foi a coisa melhor do mundo que aconteceu, né? Porque aí dá oportunidade pra gente, dá oportunidade pra quem não tem. É uma felicidade muito grande, né? É uma alegria grande sair do aluguel. Imagina você pagar aluguel durante anos e de repente você ter sua casa própria. Não tem coisa melhor, né?
Outra contemplada pelo recurso estadual é a comerciária Valdinere Nádia Moreira, de 30 anos. Mãe solo e vivendo com a filha em imóvel cedido, ela afirma que essa conquista não seria viável sem a ajuda do governo.
Porque como que a gente vai ter todo o valor da entrada? Não tem como, o valor é alto. Para quem ganha 2.000, 2.500, não consegue, né? Um pouquinho mais, não consegue guardar esse dinheiro.
Além do incentivo do Casa Fácil, as vantagens do projeto incluem descontos variados pelo Minha Casa Minha Vida, do governo federal, e a possibilidade de aplicar o saldo do FGTS para abatimento do montante financiado, o que contribui para reduzir o custo das parcelas. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu neste sábado os efeitos da lei da dosimetria, após ser sorteado relator de 2 ações diretas de inconstitucionalidade contra a norma promulgada pelo presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, na sexta-feira. A lei possibilita a redução das penas e a progressão de regime dos condenados pela tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. A primeira entidade a ajuizar a ação contra a norma foi a Associação Brasileira de Imprensa. Em seguida, foi a Federação Partidária Pessoal Rede, mas outros partidos e entidades anunciaram que também vão questionar a lei. Advogado criminalista e mestre em direito constitucional, Joaquim Pedro de Medeiros, detalha o porquê das ações ficarem na relatoria de Moraes.
Em razão do que a gente chama de prevenção, aquele magistrado que recebe primeiro a causa, ele deve julgar as demais causas conexas ou que tenham relação à primeira ajuizada. Então, como a primeira ação foi ajuizada pela Associação Brasileira de Imprensa, foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, as demais, por consequência, também serão reencaminhadas a ele. O ministro Alexandre de Moraes tomou essa decisão em ações de execução penal. As execuções penais dos condenados pelos atos do 8 de janeiro e na medida em que eles solicitaram a aplicação da nova legislação, o ministro na ação de execução, ou seja, na execução penal, determinou que, olha, vamos aguardar o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta contra essa lei da dosimetria para saber sobre a aplicação.
Alexandre de Moraes deu prazo de 5 dias para a Presidência da República e o Congresso Nacional se pronunciarem sobre o trâmite do projeto de lei. O presidente Lula vetou na íntegra, mas o presidente do Legislativo Nacional, senador Davi Alcolumbre, promulgou a norma conforme determina a Constituição. Joaquim Pedro de Medeiros explica que a Procuradoria-Geral da República deve se manifestar sobre a decisão de Moraes e os condenados também podem recorrer.
A Procuradoria-Geral da República, ela se manifesta sim, ela pode se manifestar inclusive concordando com a decisão do ministro ou pedindo para que ele encaminhe ao plenário a turma do Supremo Tribunal Federal para avaliar se essa decisão deve ser mantida. Da mesma forma, também as pessoas condenadas podem, nessa execução, recorrer da decisão para que a turma ela possa avaliar se a decisão deve ser mantida e se deve aguardar, então, o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade.
Na sexta-feira passada, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, um dos condenados pela tentativa de golpe de Estado, entrou com ação no Supremo para anular a condenação do cliente. A medida não tem relação com a lei da dosimetria. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O rendimento médio mensal do brasileiro atingiu o maior valor da história em 2025, impulsionado pela recuperação econômica que está se consolidando após a pandemia. É o que mostram dados divulgados pelo IBGE. O valor médio recebido pela população alcançou R$ 3.367 mensais, o que representa uma alta real de 5,4% na comparação com 2024. Esse valor considera todas as fontes de renda, ou seja, além dos salários, também entram na conta fontes como aposentadorias, aluguéis e programas de transferência de renda. Foi o quarto ano consecutivo de crescimento, confirmando uma trajetória de ganho no poder de compra de quem vive no Brasil. O levantamento da PNAD contínua do IBGE revela ainda que mais de 143 milhões de pessoas possuem algum tipo de rendimento no Brasil, o maior nível da série histórica iniciada em 2012. Especificamente no mercado de trabalho, o rendimento médio saltou para R$ 3.560, com destaque para as regiões Centro-Oeste e Norte, que registraram os maiores avanços percentuais de um ano para o outro. A massa de rendimento, que é a soma de todos os salários pagos na economia, também atingiu patamares inéditos, chegando a R$ 361 bilhões de reais por mês. Mas o relatório do IBGE faz um alerta sobre a persistência da desigualdade social. Embora os indicadores tenham melhorado em relação ao período pré-pandemia, os 10% mais ricos do nosso país ainda ganham quase 14 vezes mais do que os 40% mais pobres da população. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Depois de crescer quase 60% na safra 24-25, a produção de amendoim será maior no ciclo 25-26. A Conab fala em uma produção total de mais de 1 milhão e 200 mil toneladas na soma das duas safras, um avanço de 4%. A área plantada deve ser pouca coisa maior, o que indica que o possível crescimento na safra será puxado pelo rendimento das plantações, que pode passar de 4 toneladas e 200 quilos por hectare. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação.
Ela está de volta a Curitiba.
Não me deixe só.
Vanessa da Mata, com a turnê Todas Elas.
Tudo que quer de mim.
Dia 16 de maio, um show especial que celebra a carreira da cantora, misturando grandes sucessos com músicas novas, para você sentir e cantar junto. E tem mais, você pode ganhar ingressos. Corre lá no nosso Instagram, @difusorafm101.9, e saiba como participar.
E é só você.
Difusora FM, a sua parceira nos grandes shows.
Difusora.
Planejar seu marketing é o passo mais importante para o sucesso. A Cacoi Comunicação sabe disso e pode te ajudar. Redes sociais, sites, logomarcas, anúncios, Google, Instagram e TikTok. É preciso se preparar para prosperar. Mande um WhatsApp para 3014-7662 ou acesse cacoi.com.br e fale com nossos especialistas. Cacoi Comunicação. Resolve seus problemas com marketing digital. Todas as soluções em uma só.
Você sabia que pode transformar parte do seu imposto de renda em cuidado e esperança? Ao declarar no modelo completo, você pode destinar parte do imposto aos fundos da criança e da pessoa idosa e apoiar projetos do Hospital Erastinho e do Hospital Erasto Gertner. Vale para imposto a pagar ou restituir. É simples, seguro e feito no programa da Receita. Dúvidas? WhatsApp 41 99251 1681. Prazo até 29 de maio. Hospital Erastinho e Erasto Gertner. Combater o câncer com humanismo, ciência e afeto.
Difusora 4 e 1.
ZYO613. Difusora FM 101.9. Curitiba.
A sua parceira musical. Difusora. Te deixasse em paz.